Fala galera ligada no Eixo Que O Pariu, quem diria, chegamos no episódio número 3 deste podcast que se propõe a debater o futebol fora do eixo Rio-São Paulo, mas com a dignidade que os clubes e as torcidas merecem. É bom demais porque eu estou na companhia de dois astros do futebol brasileiro, dois caras que eu admiro demais e que, bom, hoje o episódio vai ser um pouco mais curto, galera, porque, né, condições de temperatura e pressão nos obrigam a fazer desse jeito, mas eu sei que vocês vão curtir igual. Então, primeiro, eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite pro meu parceiro Elton Serra. Fala, Elton.
Fala, Gufo. Fala, Léo. Fala, galera que tá ouvindo a gente. Vai ser curto e grosso, né? Porque tem muita competição internacional e nacional começando essa semana.
E do outro lado do ringue, mas ao mesmo tempo no centro de tudo, meu querido irmão parceiro Léo Gomide. Fala, Léo.
Grande Gufo, um abraço também ao Elton, um abraço para a galera ligada aqui no Eixo Que O Pariu. Mais uma semana para debatermos aí muito a respeito do futebol fora do grande centro do Brasil afora. Afinal, hoje não, né? Quer dizer, para quem está ouvindo hoje, pode ser que hoje comece a Copa do Brasil, dependendo da ordem cronológica que alguém esteja ouvindo aqui o nosso podcast. Mas essa semana começa a Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana.
Show de bola. E aqui, ó, eu já vou começar chamando um pouco a brasa aqui para o Rio Grande do Sul. O bicho está pegando em Santiago do Chile. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas é uma crise social e política muito forte no país. E havia uma grande apreensão se realmente o jogo do Internacional contra a Universidade do Chile iria acontecer terça-feira. O jogo está confirmado, foi adiantado o horário da partida, ia ser à noite, vai ser às 6 da tarde, para se aproveitar ainda a luz do dia para questões de segurança, mas há ainda um certo medo sobre se o jogo vai ser algum fruto de algum tipo de atividade mais violenta ou de alguma expressão de manifestação maior, porque a situação não está fácil lá no nosso país vizinho. Mas o que acontece? O Internacional, e aí eu já vou entrar primeiro aqui para falar do Inter e depois eu chamo vocês para também trocar essa ideia. O Internacional jogou com seu time reserva agora contra o Ipiranga em Erechim. O jogo terminou 0-0. A torcida ficou assim chateada, mas, né, pessoal, eu vou passar uma régua aqui que eu acho interessante a gente trazer ela para todos os times que estão jogando estaduais. O nível técnico e tático dos estaduais é muito baixo, né? Vamos combinar que não serve de parâmetro para a gente medir se o time está bem, se o time está mal, se o time está crescendo. Os estaduais, eles são laboratórios para os times grandes. É onde, principalmente onde há treinadores que estão começando o seu processo de trabalho, eles têm todo o direito de errar e de descobrir quem funciona, quem não funciona, quem corresponde, quem não corresponde. Então a torcida colorada estava querendo ver o Internacional jogar muita bola contra o Ipiranga e Erechim, e tirando o fato de que o Ipiranga está muito bem no Campeonato Gaúcho, mesmo assim, ele não é um parâmetro para a gente ver se o Inter está preparado para jogar a Libertadores, sim ou não, né? Principalmente porque o Internacional está fazendo uma transformação de DNA do seu futebol. A gente viu aí o Inter há muitos anos, talvez desde 2010 por aí, um time que não tinha vontade de ser protagonista através da posse da bola. Sempre foram treinadores, até mesmo quando o Inter foi bem com o Diego Aguirre, era um time reativo. Então agora a gente vai ver um time que quer ser propositivo, que quer dominar as ações da partida a partir da bola e que quer dizer assim, não, aqui ó, quem manda nas ações do jogo sou eu, se vocês quiserem, vocês que roubem a bola de mim, mas vocês vão ter que suar muito, porque nós vamos botar muita pressão, muita intensidade no nosso jogo. Essa é a ideia de jogo do Coudet, isso vai demorar um tempo para ser adaptado a um elenco que ele não conhece que ele está começando a trabalhar agora, ele é estrangeiro, ele então é bom a torcida ter mais paciência com esse processo, porque ele vai demorar. E esse jogo agora de terça-feira é um jogo que mais vale uma questão de experiência dos jogadores, de intensidade, assim, de foco, né? Intensidade anímica e não tanto uma intensidade física, de poder levar o que dá com o jogo, porque a gente não vai ver um Internacional encaixado, a gente vai ver, não vai ver um Internacional com umas dinâmicas ofensivas assim azeitadas, que a gente fala, nossa, como o time está jogando bem, não, isso não vai acontecer. Principalmente nas transições defensivas, que tem sido o problema desse Internacional agora no começo do ano, certamente a gente vai ter problemas em relação a isso. Então, da minha parte, eu quero dizer assim, o Internacional, obviamente, não está pronto para enfrentar uma competição internacional do peso de uma Libertadores, mas a Universidade do Chile é um time muito fraco, é um time que não tem condições também de nem sequer de jogar um campeonato chileno à altura, o campeonato chileno também está parando, recomeçando, então é um jogo onde o Inter sim tem chances de vencer. Mas a minha mensagem final é essa, assim, ó, vamos ter calma, vamos ter paciência, porque não é o momento de se cobrar um grande futebol do Internacional do Coudé. Elton, Léo, qual é o recado de vocês sobre o time do Coudé e expectativa para essa estreia da Libertadores?
Ô Gufo, queria só fazer um contraponto, né? Porque ao mesmo tempo que você destacou que o campeonato estadual não serve muito de parâmetro, né? Nós temos que lembrar que, devido a todos os problemas políticos sociais que atravessa, né, o Chile, infelizmente, e até o motivo, né, do adiantamento do jogo das 7h15 para 6 horas da noite, 9 rodadas, né, do Campeonato Chileno no ano passado foram adiadas, e se o Inter jogou apenas Campeonato Estadual, né, nesse ano de 2020, a Universidade de Chile praticamente não jogou, né, porque tinha um duelo contra a União Espanhola, que na verdade deu todo aquele imbróglio lá de quem classificaria, se seria União Espanhola, se seria Universidade de Chile. Universidade de Chile acabou sendo o adversário do Inter agora nesse primeiro mata-mata. Fez um jogo contra o Colo-Colo, que foi pela Copa do Chile, na verdade, e campeonato chileno, 2 jogos, né? Perdeu um para o Huachipato, e nesse último final de semana acabou ganhando do Curicó Unido, né? Então, é um time que a gente não tem muitos detalhes também a respeito, né? Manteve o treinador, que é o Hernán Caputo, talvez para o torcedor brasileiro, as figuras que conheçam seja o Montijo, né, que quase se aposentou, passou aqui no Cruzeiro, inclusive, jogou no Botafogo, enfim, né, o Montijo, e tem um atacante que no ano passado jogou contra o Atlético, né, que é o Joaquim Larrivei, era do Cerro Porteño, é um jogador que tem boa estatura, um jogador de muito duelo físico, né, então acho que o Moledo ali e o Cuesta também tem que tomar um pouco de cuidado com o Larrivei, porque ele é forte fisicamente, tem um bom jogo aéreo, né? E pelo que eu vi, assim, de como joga essa Universidade do Chile, que vai enfrentar o Internacional nessa estreia de Copa Libertadores, é um time que aposta muito no ataque direto, né? E muita bola lançada pro Larrivei, apesar de ter o Montijo aí no meio campo. Então, temos poucos jogos de parâmetro, né? Do time da Universidade do Chile para comparar o Internacional em qual estágio estão os dois times, né? Apesar de ser um trabalho mais longevo do Hernán Caputo, como eu disse, mas é um time que passou por modificações, né? Ano passado, por exemplo, jogava com o Johnny Herrera, aquele goleiro que passou pelo Corinthians no gol, agora joga o Fernando Depou. Tem um lateral que todo mundo conhece, já jogou Copa do Mundo, né? Já é conhecido, que é o Bocejur. Enfim, não dá para também tratar como um adversário fácil, mas eu acho que eu percebo assim no Coudé assim uma gana assim bem grande de ter um trabalho bem sucedido no Internacional. E minha grande dúvida é como ele vai... colocou o D'Alessandro, por exemplo, naquele jogo contra o Pelotas, né? Nesse último final de semana utilizou um time reserva, enfim... mas não dá para tratar o duelo também como dos mais fáceis, não, por conta de toda essa situação que atrapalhou o futebol chileno.
Show! Então, Elton Serra, você, o que que você espera dessa estreia do Internacional e todo esse panorama aí que o Léo falou sobre o Chile, a Universidade do Chile?
Como vocês falaram, né? O Universidade de Chile fez 3 partidas esse ano, venceu, né, no último fim de semana a primeira. Se tivesse o campeonato chileno continuado, seria rebaixado, porque não vive mais aquela situação de antes, né, de um time protagonista no futebol sul-americano. É claro que o Internacional está ainda em montagem, e aí a minha preocupação é saber como o Inter vai entrar em campo, não só nesse jogo. Esse jogo de ida, mas também na sequência, né, da temporada, porque o Coudet, ele tem jogado, para mim, na minha leitura, né, um 4-1-3-2, porque o Musto, ele fica entre duas linhas. Aí ele coloca o Edenilson pela direita, o Lindoso por dentro, o Patrick pela esquerda. O D'Alessandro tem atuado mais como um segundo atacante, né,
Isso.
um jogador próximo ali do Guerreiro. É um time que não tem criatividade. O D'Alessandro é um jogador criativo, mas jogador já para o fim da carreira e já mudando praticamente de posição, né? Ficando próximo do gol, sendo um segundo atacante. Ou ele coloca o Thiago Galhardo ali por dentro, junto com o Edenilson e o Patrick, aí o Lindoso acaba sobrando, ou o Bosquilha, para dar um pouco mais de criatividade, porque se ele coloca um meio-campo tão pesado, apostando dos dois laterais que não dão tanta profundidade assim, não chegam com qualidade à linha de fundo. Eu conheço bem o Moisés, então sei do que eu estou falando, pelo lado esquerdo. O Rodinei é um jogador também que não é tão criativo assim. Diria até que não é criativo. Então, depender dos laterais para atacar é, para mim, uma aposta talvez arriscada no sentido ofensivo. Vejo o Internacional com essa formação tentando um resultado que o deixe vivo para o jogo da volta. Pensando no mata-mata, essa é uma estratégia natural, normal, interessante, é Libertadores. Mas pensando em médio e longo prazo, é um time que ainda não mostra que vai ser aquele time que se esperava com a chegada do Coudet. Ele vai ter que mexer um pouquinho, principalmente nesse meio-campo aí, para deixar o Internacional um pouco mais leve, um time um pouco mais criativo, né, para a sequência da própria Libertadores e para a sequência da temporada.
É verdade. E é uma grande surpresa o que, que vai, a gente vai ver o que, que vai ser esse Internacional e vai depender muito também da paciência da torcida e da imprensa, porque eu posso falar isso para vocês, gente. Aqui o negócio está fervendo e é meio absurdo que ferva com tão pouco tempo de trabalho, mas o futebol brasileiro é assim, né? Não adianta. As pessoas não enxergam as coisas a longo prazo. Mas nós aqui estamos correndo contra o relógio e temos que meter pau pra diante, porque as coisas são rápidas aqui no Eixo Que o Pariu, é rock and roll, é punk rock. Então vamos dar assim uma pincelada bem rápida, porque não tem muita novidade pra gente falar do Galo, né, da estreia na Sul-Americana. Jogos da Sul-Americana, aliás, eu vou mandar um jabá aqui que a gente vai transmitir todos eles ao vivo no DAZN, para você ainda que não é assinante, aproveita que abaixou o preço aí, tá R$19,90, aproveita que o patrão enlouqueceu, e aí agora é só chegar e assinar, tem um mês gratuito ainda de teste, então você pode assinar e fazer um mês de graça e seguir adiante que não tem problema. Os dois jogos do Galo, o primeiro jogo em Santa Fé e depois o jogo em BH, com transmissão ao vivo, com repórter, com comentarista, narrador. É um time que acabou de perder para os Estudiantes, né? De La Plata. Um time que, ao meu ver, não vai dar muitas dificuldades para o Galo, né, Léo? Apesar do Galo também ser um time que está em construção. Mas eu acredito que o Atlético é favoritaço, né?
Olha, Gufo, na última quarta-feira, no último meio de semana, né? Foi terceira rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético teve um jogo com um cenário interessante, que é um cenário que a gente pode projetar para esses dois jogos contra o Union. Enfrentou o Coimbra, né, que é o time do Diogo Jacomini, que passou pela base aqui dos três grandes de Minas Gerais. E o Coimbra é um time que já tem o Jacomini há mais de um ano no comando, né, e é a primeira vez que disputa a elite do futebol mineiro. Mas por ser um trabalho já de longo prazo, o elenco vem se modificando pouco, né, desde que o Jacomini chegou lá. E o Coimbra, ele faz algo raro para times do interior, né? O Coimbra é um time bem treinado e que exerce uma marcação muito mais por zona, né? Tentando fazer superioridade numérica no setor da bola, do que marcação individual, que é o praxe dos times do interior aqui, né? E a marcação individual, nós sabemos, né, que quando alguém consegue vencer o duelo contra quem ou está marcando e avança, vira aquele efeito dominó, né? E aí consegue se atacar com mais perigo do que um time que consegue se proteger mais do que por zona. Não que um esteja errado e que o outro esteja correto, enfim. Mas os times grandes da capital têm mais facilidade contra os times que marcam no Campeonato Mineiro por zona do que por marcação individual. E aí o Coimbra fez uma marcação muito cerrada, muito fechada, num 4-5-1. O Union, pelo que estudei aqui, é um time que joga num 4-4-2, mas não faz a mínima questão, nem como mandante, de ser um time que vá tentar uma marcação um pouco mais pressão no campo do adversário. É um time que abaixa o bloco assim, de uma maneira costumeira, né? Ele joga em bloco baixo, se defendendo, não faz de outra alternativa, mesmo jogando em casa. Então a saída de bola do Atlético vai ser um pouco confortável, como foi contra o Coimbra, que também não marcou pressão, mas aí quando o Atlético entrou no campo do Coimbra, começou a ter dificuldade, né? Então o Union também é um time que marca por zona, né? Apesar de não jogar no 4-5-1 e sim no 4-4-2, e é um time muito físico. Então vamos ver como que o Atlético vai lidar, né? Porque eu acho que foi um bom teste contra o Coimbra. Teve alguns mecanismos que a gente já pôde ver, principalmente pelo lado esquerdo. O Dudamel tem feito ali algumas trocas posicionais do Fábio Santos com o Johan, com o Alan, né? Pelo lado direito tem apostado mais num jogo vertical. Então vamos ver como vai sair o Atlético nesse duelo. E o jogo de volta ainda vai demorar um pouquinho, somente no dia 20 de fevereiro. Posso aproveitar para falar um pouco da chegada do Lisca aqui, Gufo, por favor?
Então vamos Mete lá. Mete bala, Léo.
O assunto mais quente aqui em Minas, né? É a saída do Felipe Conceição, que já estreou com vitória no Red Bull Bragantino, né? Venceu o Palmeiras. O Red Bull pagou a multa dele. Ele estava aqui no América, quase subiu o América no ano passado. O América ficou um jogo com um técnico interino, né? Que foi o Cauã, ganhou do Tupinambás. E aí anunciou o Lisca. O Lisca que é gaúcho, você conhece bem aí da sua região, né, Gufo? E o último trabalho do Lisca foi no Ceará. Eu, particularmente, vejo semelhanças no trabalho que desempenhou o Felipe Conceição no América com a ideia central de futebol do Lisca, né? Que sempre trabalhou em clubes menores, né? Com todo respeito, vamos colocar dessa forma, não trabalhou em clubes protagonistas, né? Pelo menos em campeonato brasileiro. A última boa referência que a gente tem do Lisca foi no Campeonato Brasileiro de 2018, quando ele pegou o Ceará depois do Chamusca, aí o Jorginho ficou pouco tempo, ele assumiu pouco antes daquela parada para a Copa da Rússia e conseguiu tirar o Ceará da zona de rebaixamento, mas fez um retorno assim muito bom, né? O retorno do Lisca foi de oitava colocação naquele Campeonato Brasileiro.
Ele treinou Internacional, né?
Em 2016, né? 2016, né? Que o Inter acabou sendo rebaixado.
Ele foi chamado justamente para o que ele normalmente é chamado, tentar manter o time na Série A, né?
Mas foi com pouco tempo, né? No Ceará ele teve mais de...
Foram só três jogos dele no Internacional.
Aí acho que nem o Guardiola daria jeito naquela temporada do Inter. Então, o segundo turno do Ceará, né, em 2018, foi melhor do que o do Cruzeiro, que usou muito time reserva, né? O Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil, mas foi melhor o retorno do Ceará, melhor do que o do Atlético, né? O Ceará foi o oitavo colocado no retorno, o Cruzeiro foi o nono, o Galo foi o décimo, foi melhor do que o Bahia, por exemplo, que foi o 12º, o Sport caiu naquela temporada, mas fez um bom retorno. Depois ali um pouco da chegada do Milton Mendes, foi o 14º, fez um retorno melhor do que o Corinthians. Estaria rebaixado se fosse apenas o retorno do Campeonato Brasileiro de 2018, ou seja, o retorno do Lisca foi muito bom, né? Venceu aqui em Belo Horizonte o Cruzeiro, por exemplo, né? Tinha o Arthur Cabral numa fase inspiradíssima. E é um time que joga muito mais em transição do que proposição de jogo, né? O Lisca é um técnico que consegue montar bons times com consistência defensiva e transições rápidas. Se baseava nisso a ideia central do jogo do Ceará naquele ano de 2018. E o América vinha jogando assim, né? O América vem, na verdade, ainda jogando com um tripé ali de meio campo, com destaques ali para o Zé Ricardo e também para o Juninho, né? Tinha o Giovani à época, mas o Giovani agora está no banco, está jogando o Alê, que é um bom meio campista contratado junto ao Cuiabá. E o América é um time muito rápido, porque tem o Mateuzinho, que é um jogador muito rápido, né? A época também variava ali, tinha o Felipe Azevedo, jogava também o Ademir. Mas a questão do Lisca, né, pessoal, e quem está nos ouvindo aqui no Eixo que Pariu, é como ele vai lidar com outras valências do futebol, do meio do futebol, que são importantes para um trabalho a longo prazo. Porque os trabalhos do Lisca são muito sazonais. Começa, termina, dá em confusão. Ele saiu meio mal do Ceará, né, na temporada passada, né, em abril do ano passado. Temos que ver como que está na parte emocional, na gestão dele com relação ao tratamento com as pessoas do clube, né? Porque o trabalho de campo do Lisca é bom, mas o futebol hoje exige outras qualidades, né? O futebol hoje é mais sistêmico, não dá para se apegar somente ao trabalho de campo. O presidente do América, que o Marcos Salum falou a respeito, que teve uma conversa séria com ele, e o América é um time com menor pressão, por exemplo, com relação ao Ceará, né? Com todo respeito ao América. Ele tem menos torcida aqui em BH, tem menos torcida do que o Ceará, claro. Ele tem menos visibilidade, vamos dizer assim, né? Ele é menos cobrado pela imprensa. Então talvez o Lisca consiga um ambiente de menor pressão e isso ajude a fazer um trabalho um pouco mais longevo, que eu acho que está faltando na carreira do Lisca, né? Porque o trabalho de campo ele já mostrou que conhece.
Mas aí, Léo, você bateu na tecla correta. Ele entende muito de metodologia, ele entende muito de futebol, ele é um cara talhado para desafios assim, mas o grande problema do Lisca sempre é a gestão de grupo, é a questão da manutenção dos egos, inclusive do próprio ego dele, da relação dele com dirigentes, da relação dele com comissão técnica. Então, já está também no momento do Lisca mostrar uma maturidade nesse sentido de falar assim, bom, eu sei trabalhar o campo, eu sei trabalhar a bola, mas agora eu tenho que trabalhar também a parte de gestão, que é fundamental para você ter um trabalho de sucesso. Diga, Elton.
Ano passado, ele foi acusado de pedir a demissão do Marcelo Rospide do Ceará, né? O Rospide assumiu ali interinamente quando ele estava suspenso. Foi tão bem que acho que incomodou um pouco o Lisca e tempos depois o Rospide foi demitido do Ceará. Ele depois disse que não, que o Rospide queria ser treinador e por isso que ele saiu. Mas ficou aquele clima bem, bem chato no início do ano passado lá em Fortaleza.
Esse é o grande problema. Já aproveitando você aí, Elton, vamos tocar o barco. O que a gente pode esperar, o que a gente pode falar sobre a estreia do Bahia na Copa do Brasil? E se realmente o Bahia quer subir de patamar e quer tentar disputar um título inédito, né? Que seria a Copa do Brasil, que seria botaria o Bahia no lugar que está merecendo, né? A construção do clube está pedindo uma situação dessas.
O Bahia, nos dois últimos anos, chegou às quartas de final da competição. Em 2018, perdeu para o Palmeiras. Em ano passado, perdeu para o Grêmio. Sendo que em 2018 já entrou nas oitavas de final, né? Então passou das oitavas, chegou às quartas e acabou sendo eliminado. Ano passado já começou desde a primeira fase. Foi o único time da primeira fase que conseguiu chegar às quartas de final. Então já entra com a responsabilidade grande, né? Vai enfrentar o River de Teresina. Inclusive os dois são do mesmo grupo na Copa do Nordeste. O River é o líder do grupo, o Bahia é o vice-líder. Não se enfrentam, né? Um grupo enfrenta o outro, então acaba que no saldo de gols ali o River é líder da competição, o que significa que não vai ser um jogo fácil para o Bahia. A questão é que o Roger ele está tendo tempo e isso tem sido importante nesse início de temporada. O Bahia continua jogando o Campeonato Baiano com a equipe Sub-23 e jogou na terça passada pela Copa do Nordeste. Então O Roger vai ter uma semana e um dia aí para esse jogo contra o River pela Copa do Brasil. Então já não tem nenhuma desculpa com relação à preparação. Ele vai ter a semana inteira, está tendo, né, a semana inteira, ou teve a semana inteira para quem ouviu depois, para jogar contra o River lá em Teresina. É claro que o Bahia é favorito, mas é um time que ainda carece de algumas questões, de alguns ajustes táticos. É um time que ainda peca demais no último terço. É uma equipe que está se acostumando a enfrentar adversários que estão se fechando um pouco mais. O Campeonato Brasileiro, o Bahia encontrou campo aberto para contra-atacar. Foi um time que teve muita possibilidade de jogar no erro do adversário e sair em transições rápidas. Nesse início de ano, nos dois primeiros jogos da Copa do Nordeste, enfrentou duas equipes que se fecharam. O Santa Cruz jogando no Arruda, jogou assim, no erro do Bahia. O Bahia teve que ter a posse ali durante boa parte do jogo. No jogo contra o Imperatriz, a mesma coisa. O Bahia até conseguiu cedo, né, fazer o gol que deixou o time mais tranquilo, mas mesmo com 1-0, o Imperatriz não saiu. Foi um time que ainda assim tentou jogar no erro do Bahia, e o Bahia teve que ter a posse. Nesses dois jogos, o Bahia teve posse superior a 60%, se reacostumando a jogar com a bola nos pés. E para ser um time propositivo, para ser um time que consiga ter a posse de bola, mas ao mesmo tempo consiga agredir o adversário, vai ter que ter um pouco mais de intensidade no último terço, e o Bahia ainda não encontrou isso. O Bahia se acostumou a ter aquela memória tática de ser uma equipe que enfrenta adversários com a última linha exposta, né? Porque normalmente atacavam o Bahia e sofriam contra-ataques. Agora está pegando times com duas linhas bem formadas, e aí tem que trabalhar a bola, acelerar o jogo, ser um time mais incisivo no último terço, e ainda não conseguiu fazer isso. Acho que vai enfrentar o mesmo problema contra o River em Teresina. Não é um gramado dos melhores, que proporcione a posse com intensidade, né? Porque se você ter a posse da bola e ter que tocar rápido para abrir espaço, e a grama não for tão boa assim para que isso aconteça, o jogo não vai fluir, mas é um time que vai enfrentar esse cenário novamente. Para o Bahia querer ser a equipe protagonista na Copa do Brasil, vai ter que ser protagonista jogo a jogo também. E esse protagonismo passa muito por um time que propõe um jogo com a bola nos pés. Tem qualidade, mas até agora não mostrou isso. Não estou dizendo aqui que não mostrou por conta do tempo. É claro, são duas partidas oficiais ainda. Mas a gente lembra que é um time que manteve a base do ano passado e um time que se acostumou a jogar de uma forma diferente. Mas como a gente conhece o Roger, que é um cara que gosta do jogo propositivo através da posse, do jogo apoiado, é bem provável que o Bahia já mostre algo a mais nesse jogo contra o River para consolidar, né, esse sistema que vai ter que ser utilizado muito nesse primeiro semestre, já que o Bahia vai enfrentar aí, na maioria das vezes, equipes que vão se fechar e que não vão dar espaço para o Bahia jogar no contra-ataque.
Ô, Elza, vamos... Fala, Léo.
Só um adendo aí, né? O futebol brasileiro tem as suas particularidades, né? Algumas delas ruins. Só para falar que o River já demitiu um técnico, né, nessa temporada, né? O River começou com o Márcio Goiano, ficou apenas 5 jogos. Na verdade, os últimos 5 jogos dele foram 5 jogos sem vitória. E aí agora ele foi substituído, né, pelo Marcelo Villar, que estreou ganhando, né, pela Copa do Nordeste, né? O River venceu o CSA por 3-1 no último sábado, mas vai pegar um time aí que a gente sabe como os adversários se estudam, né? O Bahia devia estar se preparando para enfrentar um time que era dirigido pelo Márcio Goiano, né? Agora vai ter apenas uma amostra do que foi o time com o Marcelo Villar, porque foi o único jogo que antecedeu esse duelo aí pela Copa do Brasil contra o Bahia.
Na verdade, o Villar até ficou na cabine, ele pegou o time na segunda tarde, né? Ou pega o time na segunda tarde. Então foi o interino, ele só deu alguns toques. A estreia oficial dele mesmo vai ser nesse jogo contra o Bahia. O que significa também que o River vai manter um pouco o que foi feito com o técnico que foi demitido, né? Já que o Villar não vai ter muito tempo de mudar a equipe para enfrentar o Bahia. E lembrando que é jogo único, hein? E o Bahia joga pelo empate. Ainda tem esse detalhe. O Bahia pode até empatar o jogo que estará classificado.
Boa. Vamos fazer uma pincelada rápida, assim, jogo rápido, dinâmica, em dois times que estão em construção, mas que estão em situações bem diferentes, né? Cruzeiro e Grêmio. Eu estou um pouco preocupado com a situação do Cruzeiro, porque não deve estar sendo fácil para a torcida ver esse processo que está passando o clube, além de segunda divisão e tudo, mas eu estou falando realmente do processo de construção de campo, né? Ontem tivemos a estreia aí de 5 jogadores que chegaram agora, que mesmo tendo um primeiro tempo onde o Cruzeiro saiu perdendo 2-0 para o Tupinambás, e não deve ter sido fácil, né, Léo, para a torcida do Cruzeiro escutar o Tupinambás gritar segunda divisão, ganhando de 2-0, isso aí. E aí eu resgato que essa vitória, essa virada, foi importante para trabalhar o anímico, né? Porque realmente com um elenco tão limitado tecnicamente, com uma situação tão periclitante de trabalho, com um treinador que tem essas limitações também, né? O Adilson Batista não é um cara com muitas cartas na manga. Esse tipo de superação anímica como a que aconteceu nesse jogo com o Tupinambás vai ser importante na temporada, né? O que você acha?
Gufo, e foi algo que o Adilson bateu muito na tecla, né? Na entrevista coletiva após a vitória de virada contra o Tupinambás, né? Do aspecto emocional, né? Por tudo que está vivendo o Cruzeiro, né? Não dá para nem colocarmos pelo que viveu em 2019, pelo que ainda está vivendo, né? Para o pessoal que nos escuta e não fica muito antenado, por exemplo, às notícias de Minas Gerais, na semana passada, durante um evento aqui, né? Um dos gestores do clube falou sobre dívidas com a FIFA, né? Que chegam aí a quase 50 milhões de reais e que o Cruzeiro tinha até abril para pagar. E se não pagasse, perderia pontos, né, na Série B, 6 pontos, e correria o risco de cair para a Série C. Aí teve um alarmismo assim, muito grande, né? E aí o clube depois enviou uma nota oficial dizendo que existe sim essa dívida, o Cruzeiro reconhece essa dívida, mas na verdade essa dívida há prazos até 2022 a serem pagas, né? O Cruzeiro tem parcelas a pagar em 2020, em 2021 não tem quase nada, e aí lá em 2022 precisa voltar a executar o pagamento dessas dívidas. Então a cada dia surge uma notícia, né? Então a gente imagina como é conturbado assim, tudo que vem acontecendo, e em meio disso o Adilson com um elenco com muitos garotos, né? Cruzeiro contratou atletas, mas, por exemplo, trouxe dois atletas do Grêmio, né, o Machado e o Jonathan Robert. Jonathan Robert, que vai fazer ainda, sim, 21 anos, o Machado tem 24, jogou no São José, já tem um pouquinho mais de experiência, mas ainda é um jovem, né? O Everton Felipe, que também é muito novo. O João Lucas já é um jogador mais experiente, enfim. As contratações também são de jogadores que já vivenciaram pouca coisa, sim, no futebol. Mas
O Maurício é um jovem, sim, da base cruzeirense, mas que tem talento também, mas é um jovem, né?
Exato, e o Maurício que foi o grande destaque desse jogo, né? Foi responsável assim, pela criação das principais jogadas, um jogador de muita mobilidade. Foi apenas a primeira partida, mas conseguiu se entender bem ali com o Jonathan Robert, também com o Robertson, com o Everton Felipe, né? É aquela história, né, Gufo? O Cruzeiro está em reconstrução. E aí, uma vitória dessa, depois de sair vencendo por 2-0, e foi uma goleada, vamos colocar assim, né? 4-2. Tal que isso também não gere na torcida uma expectativa tão grande de que encontramos a solução. São estes garotos. São eles que vão reconduzir o Cruzeiro à primeira divisão. Claro. É claro que isso é possível. Né? Mas que essa vitória em si, por como ela foi construída, sair atrás, virar e depois golear, e com algumas boas atuações individuais, como o Machado jogou bem, o Maurício jogou muito bem, que a torcida também não crie tanta expectativa e não passe a cobrar esses jogadores de uma maneira assim mais forte, mais exacerbada, que aí eu acho que isso pode ser prejudicial na construção aí, né, de um caminho para chegar na Série A no ano que vem. Mas O Adilson também é um técnico que está precisando de um trabalho mais a longo prazo, né? O Adilson vem de trabalhos interrompidos sistematicamente desde a primeira passagem dele aqui no Cruzeiro. Não durou no Santos, não durou no Corinthians, não durou no São Paulo, passou aqui no América também, o trabalho foi curto, passou no Ceará, também foi demitido, enfim. Ele também está precisando de um trabalho a longo prazo e quem sabe essa oportunidade o ajude.
Elton, o que você acha do que o Grêmio está montando? Como é que você percebe o trabalho do Renato Portaluppi para a temporada? Brevemente, bom, só rapidinho, na minha opinião, eu acho que o Renato, o que a gente tem visto da mostra até agora, não tem trabalhado dinâmicas novas, ideias novas para um modelo que já está muito tarimbado e conhecido pelos adversários. Eu vejo o Grêmio muito assim na ideia de vou trazer fulano para substituir ciclano para fazer a mesma coisa que o ciclano fazia. Não sei o que você pensa, como é que você está enxergando o Grêmio para a temporada?
Olha, fica até difícil discordar de você, né? A gente vai discordar muito pouco nesse podcast, Hugo. Mas exatamente isso que eu ia falar. O Renato, ele simplesmente está fazendo troca de peças. A gente conversou na semana passada sobre esse Grêmio e a possibilidade da entrada do Thiago Neves no time. Ele foi anunciado no mesmo dia que a gente estava gravando e a gente já havia antecipado que o Thiago Neves entraria numa linha de três, né, atrás de um atacante, fazendo a função ali que o Patrick estava fazendo no início da temporada. E é exatamente como o Renato, nesses treinamentos, utilizou o Thiago Neves, né, funcionando ali como um segundo atacante por trás do Luciano, que pode perder a vaga para o Diego Souza também, né? Claro. O Diego Souza meio que chega ao Grêmio para ser um 9 também, né? Um 9 com características diferentes até, né? O Diego Souza começou como volante, foi avançando, né? Fez um caminho aí de começar a carreira de um jeito e tá terminando de outro. Então, acho que eu vejo dessa forma também, né? A gente pede desculpas porque o jogo contra o Sportivo acontece na segunda-feira. Talvez eles estreiem aí, a gente está gravando antes. Mas é exatamente isso. É o Grêmio que precisa encontrar ideias diferentes para 2020. Volto a repetir o que eu falei na semana passada. O Grêmio precisa resgatar elementos que se perdeu ao longo dos anos. O Renato pegou um ótimo trabalho do Roger, né, e ele conseguiu aprimorar algumas questões, principalmente de vestiário. Ele fez com que o Grêmio se tornasse uma equipe mais cascuda nas suas mãos, até pelo seu estilo de comandar. Mas é um time que perdeu elementos interessantes dessa reconstrução da equipe do Grêmio, do jogo apoiado, de ser um time, além de ter a posse de bola, ser uma equipe criativa. Era uma equipe de muita criatividade, de muito repertório. Só que está se tornando um Grêmio pragmático. Um Grêmio que tem a posse, um Grêmio que continua sendo agressivo com a posse da bola, mas um time que mostra ser muito previsível, né? O Grêmio era um time criativo com o Douglas. O Douglas já em fim de carreira. Pode ser criativo com o Thiago Neves, no mesmo sentido, o Thiago Neves até um pouco mais novo? Pode. Mas é um time que ainda, para mim, concordo com você, voltando aí à raiz da questão. É uma equipe que está trocando 6 por meia dúzia. E se quiser ser de novo um Grêmio que resgate suas ideias, o Renato vai ter que esquentar um pouco a cachola aí, pensar um pouco mais para fazer um Grêmio diferente.
Beleza, e tem uma competição que a gente adora, eu sei que todos nós gostamos demais e ela traz um calor, assim, uma festa, um grande jogo, sempre expectativa muito grande nos duelos, que é a Copa do Nordeste, que a gente vai falar muito sobre a Copa do Nordeste aqui no Eixo do Que Pariu, mas vamos dar uma pincelada rapidinha agora. Jogo rápido mesmo, sobre algumas ideias, o que vocês viram da Copa do Nordeste. Eu confesso, vi apenas o segundo tempo do Clássico Rei e achei sensacional o ambiente, gostei de ver o trabalho dos laterais do Fortaleza, do Carlinhos e dos, não me lembro, lateral direito agora do Fortaleza.
Gabriel Dias.
Isso. Que jogaram muito por dentro, entraram muito na área, participaram muito da construção ofensiva. É um time que tem umas ideias bem interessantes de trabalho com a bola nisso. E o Ceará também me surpreendeu, gente. Não sei o que vocês acham. Eu que sou um cara que sou bastante crítico do trabalho do Argel. Acho ele um treinador limitadíssimo, mas eu gostei do Ceará. Não sei se era por causa do clássico, mas achei um time bem montado, bem estruturado, principalmente defensivamente. Mandem aí as suas pinceladas sobre a Copa do Nordeste.
Bom, o Gufo, assisti ao clássico, né? O Fortaleza e o Ceará também não estão em todas as rodadas colocando força máxima no campeonato estadual, né? Então, estão no início de ano, né? Eu acho que o Fortaleza tem um time mais consolidado, obviamente. Você destacou aí a movimentação dos laterais, do Carlinhos, do Gabriel Dias. O Rogério deu uma alterada no time, né? Ele havia elogiado o Mariano Vasquez depois de uma vitória pelo campeonato cearense, que ele jogou até como um volante, recuou o Mariano Vasquez para jogar como volante. E aí o colocou agora no time titular, fez um bom jogo, né? O Fortaleza fez um golaço com o Oswaldo. Então acredito que mereceu até vencer. Eu acho que o Fortaleza foi melhor no jogo, e o Argel, que já vinha sendo um pouco criticado depois daquele empate que teve depois de abrir 2-0 também pela Copa do Nordeste, né? Acho que vale destacar, por ser um jogo fora e ser um time de Série B contra um de Série A, o empate do Vitória, né, contra o Sport. Eu havia até mencionado aqui sobre o Guilherme Rendi no episódio anterior, né? Fez um grande jogo contra o Sport Recife, fez o gol do Vitória, que saiu vencendo por 1-0, ou seja, aos poucos o Geninho vai montando esse time visando a Série B, o acesso, que é o principal objetivo. Só para fechar minha participação aqui sobre futebol nordestino, informação que a gente trouxe na última sexta-feira aqui em Belo Horizonte: Rodriguinho, que não vai ficar no Cruzeiro, informação que eu tenho é de que está tudo bem encaminhado para o Rodriguinho jogar no Bahia.
Bacana. E outra informação que você viu primeiro aqui no Eixo Que Pariu Que Ninguém foi a permanência do Elton no Grêmio, né? Nós falamos aqui que não viria nenhuma proposta do Everton da Inglaterra pelo atleta, e foi o que aconteceu. E a imprensa, no geral, falando: ah, como que não veio nada? Bom, você escuta o Eixo Que Pariu, você fica por dentro, porque aqui tem notícia, aqui tem informação também. Elton, fala aí pra gente o que você está achando da Copa do Nordeste.
É um campeonato que está começando a pegar, tiro curto, né? São 8 rodadas, mas corroboro tudo com o que disse o Léo com relação ao Clássico Rei. Acho que o Fortaleza tem possibilidades de evolução nas mãos do Rogério Ceni, e acho que o Ceará montou a equipe para o treinador errado. Porque se você monta uma equipe que tem o Fernando Praz, que tem o Rafael Sobis, que tem o Rodrigão e companhia, você dá ao Argel, que adora o jogo reativo, fica meio que incompatível. O Ceará não vai conseguir jogar da maneira que o Argel gosta com esse elenco que o Ceará está montando para 2020. Se quiser jogar da maneira que o Argel gosta, vai ter que contratar jogadores com um pouco mais de velocidade pelos lados do campo. Tem até o Rogério, que acabou indo do Bahia para o Ceará, mas não fez uma boa temporada em 2019. É um time que ou vai ter que se adequar ao estilo do Argel, e aí vai ter que contratar mais, ou vai ter que trocar o técnico. Lembrando que o Argel é o cara mais cara de pau dos últimos anos no futebol brasileiro, né? Porque chegou no Ceará e disse que manteve o Ceará na primeira divisão, e mesmo que tivesse um cone no banco de reservas, o Ceará estaria na primeira divisão em 2020. Então, ele começa o ano como terminou 2019. É um técnico que tem poucas ideias, mas que numa bola parada conseguiu fazer 1-0, um golaço de empate do Fortaleza, né? O golaço do Oswaldo. O Rogério ainda tem um pouco mais de repertório para fazer o Fortaleza jogar melhor, mas o Ceará, para mim, é um time que tem prazo de validade, principalmente nas mãos do Argel, que é um técnico que tem poucas ideias.
Beleza, galera? Esse foi o episódio 3 do Eixo Que o Pariu. Acompanhe aí o pessoal em todas as plataformas, acompanhe o Elton, o Léo, a mim no Twitter, no Instagram. Pessoal, última palavra aí de vocês para a gente encerrar o nosso episódio número 3.
Só para falar que final de semana, antes do nosso quarto episódio, podemos ver o primeiro clássico aqui do Campeonato Estadual, Cruzeiro e América, né? E o América estreia na Copa do Brasil essa semana, enfrentando o Santos do Amapá. E a gente volta para falar de tudo isso no próximo episódio.
Elton,
no sábado tem Clássico Bavi pela Copa do Nordeste.
Então, a gente também vai falar de um clássico aqui, um clássico gigante, né? As duas equipes com as equipes principais se enfrentando no sábado, já pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Então, vai ser um jogo interessante para a gente falar no próximo episódio do Eixo que o Pariu. Um abraço a todos.
Valeu, é isso aí, galera. Um abraço. Esse é o Eixo que o Pariu.